Bem, então, como foi anunciado, não só a doutora Paula, mas também a doutora Simone, que estava numa consulta médica com o filho, teve um probleminha, não pôde vir anteriormente, também se dispôs já e atendeu nossa solicitação. E não só a nossa solicitação, né, doutora Paula, o ministro mesmo havia solicitado que fizéssemos esse trabalho junto à associação para que pudéssemos orientar a todos no devido cumprimento da lei. É. Então, não vou perder muito tempo, imediatamente eu vou passar a palavra a elas. Eu não sei, Simone ou Paula vai falar primeiro, não combinamos quem falava primeiro, Paula. Doutora Paula, então, para que nós já passamos esse primeiro momento da manhã, as nossas dúvidas, alguma coisa, então, para poder direcionar melhor o foco das nossas questões e depois, então, a gente abre para o debate, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Peço as desculpas pelo atraso, mas com certeza não deixaríamos de vir. O Ministério da Educação tem. O Ministério da Educação, ele entende que todos os fóruns em que nós possamos discutir as políticas públicas são extremamente importantes e tem mantido com esta ABMS, todo o setor privado do ensino superior, com reuniões constantes no Ministério da Educação, justamente para que se discutam as questões, de relevância na educação superior. Entendendo que a preservação de todos os programas no que tange a sua elegibilidade, segurança e credibilidade devem ser efetivados. Esse seminário, que tem por escopo a regulamentação dos descontos dados pelas instituições aos bolsistas parciais do ProUni e aos estudantes que têm contrato de FIES, ela foi motivada justamente para que preservássemos os programas e trouxéssemos mais clareza às instituições e aos estudantes quanto às normas do programa. Esta legislação, ela já estava prevista de concessão de descontos, tanto a bolsistas quanto a estudantes que têm contrato de FIES, ela já estava prevista nas próprias leis que instituíram os programas. Mas motivado por dúvidas, tanto de aluno quanto de instituições, o Ministério da Educação entendeu que deveria regulamentar no sentido de esclarecer esse assunto e dar, com isso, uma segurança às instituições que muitas vezes não sabem como agir na aplicação desse desconto, se nós tivemos, inclusive, temos muitas demandas quanto a isso, e dos próprios estudantes para poder exigir que seja cumprida a legislação no que concerne aos descontos que ele terá direito. E não deixando aqui de frisar o que é mais importante, que é a igualdade de tratamento entre todos os estudantes pagantes e aqueles que têm uma bolsa do ProUni ou aquele que tem um contrato do FIES. Eu não tenho aqui uma exposição a fazer, porque a portaria, eu acho que ela é clara, mas suscita dúvidas. O assunto é um assunto muito complexo, entendemos isso, entendemos a urgência dos senhores em algumas questões que, porventura, não estejam esclarecidas na portaria, e nós estamos aqui para ouvi-los e para, eventualmente, se tiver alguma mudança que seja necessária e seja entendida pelo Ministério e pelos senhores que deva ser feita, nós iremos fazer discussões sobre o assunto e chegar ao entendimento e, caso necessário, fazer alguma, editar alguma outra norma que complemente as já editadas. Então, o assunto não é um assunto, como todos os assuntos que nós trazemos aqui, são passíveis de discussão, entendemos isso, então estamos aqui para ouvi-los e para esclarecer o que for possível e caso haja necessidade, nós vamos chamá-los ao Ministério da Educação, como tem sido feito em outros momentos, para que cheguemos ao entendimento que é o que o Ministério quer e entende a importância do setor privado e da educação superior com a seriedade que tem, para que nós possamos cumprir o que acho que, o objetivo tanto do Ministério quanto deste setor, que é trazer mais jovens que ainda não têm condição para a educação superior brasileira. Então, eu estou à disposição dos senhores, a doutora Simone também, e eu acho que podemos aí deixar as pessoas falarem. Muito obrigada.
Bom, até posso fazer uma pergunta? Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. É importante, a gente se sentiu órfão no primeiro horário, porque era estranho a gente começar a falar de um tema em que vocês são atores desse processo e não estarem aqui. Então, acho que agradecer bastante a presença de vocês e tenho certeza que, em função desse seminário, das dúvidas que surgirão com as perguntas, eu tenho certeza que tem dúvidas e acho que tem algumas coisas que podem ser melhoradas. O setor privado foi um grande apoiador e é um grande apoiador, tanto do ProUni como do FIES. Principalmente do ProUni, eu acho que o segmento foi fundamental, principalmente no convencimento na oportunidade, para que as pessoas ingressassem no programa. E é claro que todo programa suscita dúvidas e, mais importante, todo mundo quer ter uma segurança jurídica para permanecer e não ter conflito, principalmente com seu aluno que está no dia a dia. Eu até via que havia uma clareza a respeito do programa e a sua fixação da anuidade. Para mim não havia dúvida a respeito disso, no que diz respeito ao desconto pontualidade, ao desconto coletivo, né? E acho que talvez o primeiro caso que surgiu e deu origem à portaria, e eu não sei se aconteceu isso, não vou ser leviano de dizer, mas de que havia para o aluno do ProUni, o do FIES era o valor diferenciado, sem o desconto do coletivo para os demais. Isso, se for verdade, realmente não procede. Mas há uma preocupação, eu até fiz um comentário aqui, no Rio de Janeiro tinha um valor de estacionamento para o dia inteiro, aí proibiram isso para proporcionalizar. Aí o valor mínimo virou, inclusive para a primeira hora, aí todo mundo saiu prejudicado. O que eu vejo que não pode acontecer é que os programas de bolsas existentes hoje começam a criar restrições de tal maneira que nem todos são iguais também dentro do programa. Né? Tem alunos que não terão acesso ao ProUni e que precisariam ter beneficiado a um tipo de programa. E o maior problema que eu vejo, quando chega no mês de fevereiro e de março, é muito comum que as instituições estabeleçam um critério para a formação de turmas, e aí ela pode estabelecer um valor diferenciado para formar essa turma, e se não fizer isso, nem o aluno ProUni, nem no FIES acaba tendo benefício e acesso ao programa, e esse não é coletivo, na realidade é para determinados alunos. Se considerar que os alunos do FIES automaticamente teriam esse programa, estendendo a todo mundo, teria um outro problema, a instituição, a sua capacidade financeira, indiscutivelmente estaria comprometida. Ao mesmo tempo, não fazer isso inviabiliza, muitas vezes, acesso ao próprio programa. Então, eu queria ser mais objetivo em relação a esta questão. Eu sei que tem outras questões que vão ser postas aqui, mas eu gostaria que vocês falassem sobre isso.
Eu queria saber como vai ser o encaminhamento, se a gente vai respondendo.
Não, eu acho que cada questão, eu já tenho uma aqui que veio pela internet, pessoal pode encaminhando as questões, e eu vou passando cada uma delas, o que for comum, eu faço um bloco de único pelo tema, né? E acho que fica mais tranquilo fazer assim. Tá? Se um quiser responder já a questão do...
O pessoal que quiser essas perguntas para gerar...
Espera aí. Então, eu passo com... Doutor Kovac, essa questão de não formação de turma, né? Eu, na verdade, gostaria que, isso foi discutido até numa última reunião, que pós publicação da portaria, né, que foi levada ao Ministério da Educação pelo próprio fórum, e é uma questão que está sendo discutida. Não tenho aqui uma resposta para lidar objetivamente sobre essa questão. Esse tipo de desconto que é dado após iniciar um ano e os estudantes que vão chegando, vão recebendo descontos escalonados para que uma turma se forme, foi levado pelo fórum, né, e esse assunto vai ter que ser discutido. Porque, na verdade, nós aqui não... São mais de 1.500 instituições participantes do FIES e do ProUni. Em cada programa nós temos cerca de 1.500 instituições. No âmbito das instituições, existe uma diversidade de descontos que é praticado. Isso até foi um dos motivos que ensejou a publicação dessa portaria. E como eu disse aqui no início, é claro que nós não temos condições de elencar numa portaria, nem deveremos fazer, todos os descontos praticados pela instituição, porque não temos como fazer isso. Por isso foi colocado no artigo 5º, que a instituição, ela deve editar um ato próprio, elencando e determinando, explicando o que são os descontos, os tipos de desconto que a instituição dá, e eventualmente de bolsas, e dá publicidade aos alunos e a todo o corpo docente da instituição e discente, para que tenha um entendimento do que a instituição está praticando como desconto. Porque um aluno, uma instituição, ela tem um tipo de desconto que eventualmente não é o desconto que a outra instituição dá. E pedindo que a cada modificação e a cada novo entendimento deste desconto, ela refaça o ato, dando novamente publicidade a ele. Então, Kovac, eu acho que esse talvez seja o caso mais emblemático que vocês têm trazido, né? Que precisa ser estudado. Não tenho uma posição do Ministério da Educação quanto a esse caso específico. Eu vou anotá-lo, como já tinha anotado na última reunião, e fazer uma discussão no âmbito do Ministério, inclusive com a presença da consultoria jurídica, que eu acho que é importante, né, fundamental, na verdade, nessa hora, e também chamá-los para que nós possamos discutir esse assunto. Porque me parece que é esse o ponto nevrálgico da portaria que tem sido trazido a nós. Não sei, vou ouvir as outras questões, as outras dúvidas que tenham, para que nós possamos fazer aqui. O que pudermos esclarecer, faremos, e o que não pudermos, nós vamos levar para o Ministério da Educação. Eu acho que com essas duas portarias, e principalmente essa última, que ela foi muito mais específica, nós avançamos muito em dar um esclarecimento, inclusive para as instituições, que muitas vezes não têm segurança de como está aplicando os seus descontos, e muitas vezes têm a intenção de aplicá-los corretamente e não sabem se o estão fazendo. Então, essa portaria, ela foi uma portaria que não foi simples de ser construída, mas ela sinaliza um grande avanço no tema. Essa questão que pode não estar, pelo entendimento dos senhores, não está contemplada claramente aqui, nós vamos levá-la para que, se for necessário, nós, fechando o entendimento, nós façamos uma norma que esclareça isso. Ou, se não for necessário e o Ministério da Educação entender, nós vamos explicar de uma maneira melhor do que o que está aqui na portaria.
Doutora Paula, sobre a questão do aditamento, eu vou tentar unir aqui duas, duas perguntas, uma que veio via internet, a outra da Faculdade São Lucas. A Márcia Oliveira, via internet. Como administrar aditamentos de FIES frequentemente prorrogados e sem relatórios da mantenedora atualizados ou customizados para melhor entendimento das mantenedoras? Ela acha que a relação aqui está injusta. E da mesma forma, dentro dessa questão aqui, também há sobre os contratos prorrogados de prazo de aditamento, reembolso. Difícil de entender. Recompra, será? Publicado. Constantes prorrogações do prazo de aditamento, aqui no número 2. Publicou portaria prorrogando aditamento de 2010, 2011. Tá. Desta forma, os alunos sempre deixam para a última hora e enquanto o aditamento não for finalizado, a IES não recebe recursos, afetando o fluxo de caixa da IES. A sugestão é ficar o aditamento para no máximo último dia do segundo semestre. Então, são duas questões sobre aditamento.
Com relação aos aditamentos, eu gostaria aqui de retornar o FIES depois da publicação da lei em janeiro de 2010. Se olharmos hoje, em abril de 2012, nós podemos claramente verificar quanto nós aprimoramos o financiamento, quanto o FIES passou a ser um financiamento estudantil que não tinha mais, de acordo com o cenário que ele estava, o atrativo aos estudantes e às instituições que no início do programa em 1999 tinha. Nós já chegamos hoje com mais de 300 mil contratos desde 2010, nós estamos no ano de 2012 com mais de 140 mil contratos firmados, nós estávamos no ano de 2009 com 32 mil contratos firmados. Então, eu só estou fazendo esse retrospecto para lembrar das dificuldades que nós tínhamos e que, com muita discussão no Congresso Nacional, nós conseguimos aprovar uma lei que passou a aprimorar o FIES, não só no âmbito dos alunos, que eu não preciso repetir, eu acho que todos aqui sabem, a mudança de juros, o aumento da carência, o prazo de utilização, no âmbito das instituições que participam do FIES, que passaram a ter a possibilidade de usar os seus títulos para recompra trimestralmente, e aqui fazendo uma ressalva que está sendo feito atualmente recompras mensais, a todas as instituições que se enquadram dentro dos critérios de possibilidade de trocar os seus títulos não utilizados em tributos para receber em espécie esse valor. Então, o FIES todo passou por um grande aprimoramento e todas as instituições têm acompanhado isso. Então, esses aditamentos que ainda estão pendentes, eles estão a cada dia sendo em número menor. Todas as dificuldades, porque é um programa complexo, é um programa muito que demanda uma estrutura de informática muito grande e que nós temos ouvido reiteradamente das instituições que têm modificado e melhorado muito. Então, os problemas que agora nós já estamos considerando como problemas bem mais pontuais, como um relatório que não tenha, ou aditamento que não está sendo feito, nós estamos, juntamente com o FNDE, que é o agente operador, resolvendo esses problemas dentro dos prazos possíveis. Gostaria de lembrar, por exemplo, no caso do aditamento, que inicialmente foi previsto para que o estudante fizesse a sua solicitação, passou a ser feito pela CPSA, o que eu acho que foi ele fez com que esses contratos que estavam represados e que não se conseguia fazer o aditamento, eles pudessem ser feitos. Então, eu acredito que são problemas pontuais e estamos tratando pontualmente. É claro que quando você não tem o aditamento feito, você não tem repasse, mas a cada dia nós temos menos contratos passíveis de aditamentos atrasados. E tem também os estudantes que muitas vezes não procedem ao aditamento. E aqui eu faço um apelo às instituições que estão na ponta e que trabalham diretamente com os estudantes, que também envidem esforços para chamar esses estudantes que possivelmente estão em sala de aula, para que procedam a esse aditamento. Porque há situações em que o estudante não faz esse aditamento, mas que a instituição tenha esforços quanto a isso. Então, são problemas, ainda existem problemas no financiamento estudantil atualmente, ainda temos, eu não chamaria isso de problemas, ainda temos situações que precisam ser vencidas, mas dentro de um universo de aprimoramentos que eu entenderia como muito natural, ainda não temos 100% de todas as funcionalidades de um sistema dessa complexidade e que está trazendo para alunos e instituições uma possibilidade muito melhor do que anteriormente apresentada. Então, e acho que as instituições têm compreendido isso em outros fóruns que nós temos estado presentes. Então, acho que o aditamento é pontual e temos vencido, e mais, temos feito todos os esforços para que a cada dia tenhamos menos aditamentos para serem feitos, que não os aditamentos das datas previstas. E essas portarias e os atos normativos que estendem o prazo para o aditamento é para que não se prejudique nem a instituição, nem o aluno, porque caso o aditamento não seja feito, os contratos são suspensos.
Acho que também essa fala responde à primeira questão da professora Márcia Elisa de Aguiar e Silva. Aqui também a Keila de Melo Moreira, da Facitec. Se o acadêmico possui bolsa de 50% do ProUni, outro desconto que venha a usufruir deverá ser somado ao percentual? É a questão do cumulativo que nós estávamos conversando. Caso seja cumulativo, incidirá apenas sobre o valor a pagar ou não?
O desconto, ele incide sobre toda a mensalidade do estudante. É claro que se ele tem um contrato de FIES, um desconto é dado sobre a parcela do FIES, porque esse valor do FIES, ele vai se somar ao saldo devedor do estudante. Então, o desconto é no contrato do estudante como um todo, que pode englobar 50% de financiamento estudantil, por exemplo, e 50% de pagamento em espécie. Então, o aluno terá o desconto do pagamento em espécie, que ele vai pagar menos, e a parcela que ele financia e que vai ser somada ao seu saldo devedor para ser paga após cumpridos todos os prazos estipulados na legislação do FIES, ela também terá que ter esse desconto. O estudante, uma instituição não pode dar desconto apenas da parcela que o estudante está efetivamente pagando à instituição. O desconto tem que ser dado em toda a mensalidade do estudante, quer seja FIES, quer seja pagamento em espécie.
Aqui também.
Ou ProUni, né, no caso. Mas
ProUni. Aqui um outro caso. Se o aluno perde o benefício de uma bolsa em usufruto, enquanto está utilizando, né? Como isso será informado, sendo o contrato semestral? Acho que ela quer dizer durante o percurso, se ele perde o benefício durante o percurso.
A Keila
está presente? Só para esclarecer?
Eu acredito que isso aí são questões pontuais que a gente vai ter que tratar, porque não é as questões pontuais uma legislação não vai dar conta. Eu entendo e a gente vai ter que, nós vamos ter que chegar a um entendimento disso, mas nós não conseguimos fazer uma portaria com questão pontual, né? A gente tem que fazer uma portaria com a regra geral. Não, concordo. Claro. Claro. Qual é o teu nome, por favor?
Keila.
Keila. Essas questões são as questões que eu vou anotar. Eu não tenho... isso não está colocado em portaria, mesmo porque você não vai fazer, não se faz portaria só com as questões que seriam as exceções. Então, essa mais da BMS. Quer dizer, se um desconto é efetuado na metade do... Se o aluno deixa o curso na metade do semestre, por exemplo. Sim, entendi. Como no caso, aí é o caso do FIES, como isso vai ser
informado na questão do adiantamento mesmo.
Entendi.
Eu acho até, só para complementar, ele poderia, por exemplo, solicitar uma redução no desconto do FIES para poder participar de um outro benefício que a instituição proporciona. Aqui, no caso, ela também, a própria Keila pergunta também, né, se como um aluno FIES 100% participa de outro benefício. Então, se ele já tem o 100% e não é cumulativo... Como é que ele pode participar de um benefício da instituição, uma bolsa monitoria, ou enfim, iniciação científica?
É bem diferente.
Um convênio.
É o limite máximo do valor.
Né? Já está no limite máximo. Então, ele poderia reduzir o seu desconto do FIES para poder participar de um outro benefício, não?
Não. Uma coisa é você pode ter 100% do FIES, né? É o seu benefício. Agora, você não pode, existe uma outra legislação, que foi aquela que eu disse, que você não pode dar um tratamento discriminatório ao estudante que tem financiamento estudantil, aquele que tem, ele pode ter um financiamento estudantil de 100%, né? E pode ter um estudante pagante, ele está pagando 100% da mensalidade. Então, de repente, você tem uma possibilidade de participar de um trabalho científico. Não é porque ele tem uma bolsa de 100%, ou desculpa, um contrato de FIES de 100%, que esse estudante vai ter um tratamento diferenciado de um estudante pagante 100%. No caso, um exemplo, um mérito acadêmico. Você não permitir que esse estudante tenha acesso a um programa, por exemplo, de iniciação científica. Entendeu? Aí você vai olhar para este dispositivo da lei que diz que os alunos têm que ser tratados igualmente, sejam eles pagantes, bolsistas do ProUni ou estudantes com contrato do FIES.
Ô, Paula, vou colocar uma hipótese para você aqui, que é o seguinte: o aluno do ProUni tem 100% de bolsa. Eu tenho um programa de iniciação científica, ou qualquer outro programa, que eu concedo 50% de bolsa para ele. Porque, na verdade, o aluno que está fazendo iniciação científica, ele deixa de pagar 50%. Nesse caso, o aluno do ProUni não se encaixaria nessa bolsa, por exemplo. Não sei se você entendeu, porque na verdade eu estou pagando 50% para ele, por intermédio de um desconto da bolsa. Como ele já tem o 100%, ele não tem o que descontar dele.
Entraria como voluntário, no caso? Porque senão corre o risco, é aquilo que a gente estava conversando, corre o risco do aluno ainda cobrar da instituição, além da...
Não, nós colocamos aqui esse artigo de regulamentar, porque se a instituição explicitar num ato que ela vai editar, como ela vai conceder descontos em forma de bolsa, e isso não vier de encontro à discriminação entre pagantes e bolsistas ou com contrato do FIES, entendeu? Porque não tem...
Mas a portaria, ela abre...
Deixa eu voltar, então. Não, pagar a pessoa não.
Todo mundo está querendo saber.
Não.
Como é que nós vamos colocar, explicitar isso?
Se um aluno tem, vamos então no objetivo, nesse exemplo que a senhora deu. Se um aluno tem 100% de bolsa para a Uni, ele já tem 100%, ele não dispende nenhum valor à instituição. O que não pode é esse aluno ser discriminado no sentido de não poder participar de outras atividades da instituição. Tá claro? A instituição pagar ao aluno, por exemplo, o aluno pode fazer um estágio remunerado? Ah, não, ele é bolsista do ProUni, então ele não pode fazer um estágio remunerado. Mas o estudante pagante pode fazer um estágio remunerado? Pode. Se o aluno, por exemplo, se a instituição dá um desconto para um estudante pagante, 50% para ele fazer programas de. Trabalhar em programas de monitoria. Ele participa como um voluntário.
Paula.
Se for essa pergunta que eu estou entendendo.
No microfone, entendeu?
Porque
no
não
microfone,
tem, porque se ele já tem 100% agora.
Essa pergunta combinada com a questão de não poder discriminar. Se o aluno já é 100% que é, e eu vou dar ele benefício de bolsa acadêmica, ele não vai poder entrar nisso aí, porque ele já tem 100%.
Peraí. E aí se ele entrar, eu vou ter que pagar.
Entendeu? Então ele
não. É bom. Olha, a gente agora
ele é autodiscriminado.
Você mudou porque ela falou. Olha, esse assunto realmente é muito complexo.
É complexo.
Olha só, a pergunta sua foi para a Uni, né? Eu respondi pensando na bolsa do ProUni. Agora a pergunta foi FIES. Muda um pouco. Porque o FIES, o aluno vai pagar depois.
E o FIES é possível.
Então, olha só, eu acho que é importante esse momento aqui, porque são perguntas realmente... Nós temos aqui uma gama de situações muito diferentes. Então, a hora que eu respondi a sua questão, que eu não sei se foi a contento, foi, a Beth me fez a pergunta e falou em FIES, já muda a minha resposta. Porque o financiamento estudantil, esse aluno, ele vai retornar ao fundo o valor. Então, o bolsista do ProUni, ele já recebe os 100% do benefício. Então, a discriminação ali é não deixá-lo participar. Não pode, que ele, se ele quiser participar, você dizer ao estudante, você não vai participar, não pode participar, porque você já é bolsista 100%, não pode participar de um programa de iniciação científica, por exemplo. Né? Você não pode fazer um estágio e receber uma remuneração por isso. O estudante pagante pode. Já o FIES, se você dá um desconto, esse aluno, ele iria pagar esse 100%. Ele ia pagar quando? Naquele momento? Não, vou pensando no FIES 100%. Ele vai pagar depois que ele se formar e dentro dos prazos previstos. Então, ele também tem que ter direito. E vai incidir sobre o quê? Ele está pagando em espécie para a instituição? Neste caso específico, não está. Então, quer dizer, incidiria sobre o valor que vai ser aportado no seu saldo devedor para pagar futuramente. Então, aí é diferente. Então, eu acho que... Aí, o FNDE, que é o agente operador, nós temos que levantar aqui as questões que, porventura, consigamos dar as respostas, para que a gente leve e verifique como... Nós vamos, inclusive, nós já estamos preparando uma FAQ de perguntas e respostas para tornar mais claro. E acho que isso a gente vai fazer até com a ajuda dos senhores. Esse caso, eu acho que nós vamos ter que colocar casos exemplificados, porque são muitos. Aqui nós já tivemos numa mesma pergunta, já são diferentes, porque uma coisa é tratar a bolsa de estudo, que o estudante não ressarce 100%. Outra coisa é tratar financiamento estudantil, que o estudante vai ressarcir. Por exemplo, ele diminui o valor do financiamento estudantil dele. Não, ele tem um financiamento estudantil de 100% e ele vai ter que ter os descontos. Então, eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui, viu, Sol? Se pudesse sistematizar isso para nós, eu sei que eu recebi aqui um papel, não sei se não está anotando, dá para que nós, das questões que estão sendo levantadas aqui e que tem uma complexidade que não nos permite dar resposta de imediato, que nós possamos levar para o Ministério para estudar. No caso, como que vai operacionalizar, isso vai ser feito. O que nós temos é que, juntamente com o FNDE, verificar no sistema como vão ser apropriadas as medidas que a legislação nos faz aplicar. Tá? Não sei, Beth, se está respondida. Tá?
Sobre todas essas dúvidas, haverá algum momento de treinamento previsto pelo Ministério da Educação para as instituições?
Nós estamos pretendendo fazer encontros, porque acho que isso é muito importante, encontros com as instituições. O formato desse encontro ainda não está definido. Pode ser que nós façamos encontros regionais ou encontros de capacitação, acho muito importante. Já estamos prevendo nos nossos calendários, tanto gestão na nossa diretoria, quanto juntamente com o FNDE, por ser o agente operador e ser o responsável pelo sistema do FIES, eu acho que vai ser muito importante que nós façamos isso. O ano passado, durante todo o ano, o professor Jorge está aqui, nós participamos dos encontros promovidos pela ABRAV, nós fomos em todos os encontros que aconteceram. Agora, esse ano, o que nós queremos fazer são realmente encontros de capacitação e que mais, além da capacitação, como o FIES, ele tem muitas regras, eu acho que é muito importante fazer esse encontro. Nós já fazemos isso para o ProUni e precisamos fazer para o FIES e vamos fazer esse ano sim. Só não vou aqui dizer as datas, porque eu ainda não as tenho, e o formato. Mas acredito que seja encontro de um dia todo e fazer por região, porque esses encontros, quando são feitos com um número muito grande de participantes, eles não são efetivos, porque as pessoas acabam não fazendo as perguntas e a intenção é que as pessoas tirem as suas dúvidas e também deem contribuições. Porque, por experiência, muitas das implementações que nós fizemos no ProUni, elas vieram de encontros com as instituições, né? Então, nós vamos fazer, sim, esses encontros este ano.
Eu vou pular essa pergunta aqui. Eu vou pular porque não houve entendimento da portaria, né?
Não, na verdade, está falando sobre a nova portaria, 87.
Ah, 87. Em referência à portaria, aqui fala 270, mas seria 87? Não irá prejudicar a contratação do FIES no ensino superior?
870?
270?
Que portaria que é essa?
A 270? Portaria? Professor Walter.
Pronatec. E é para
isso. Só um minutinho. É que a gente está transmitindo, não tem como falar se não for no microfone. Então, só aguarde, por gentileza.
Saiu agora, na portaria 270, a regulamentação para o financiamento para os alunos do curso técnico profissionalizante. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque para o FIES existe uma regulamentação que o aluno não poderá contratar novamente o FIES já ter feito a graduação. O aluno contratando a graduação agora, na portaria 270, contratando o curso tecnólogo, né? Ele vindo para a instituição de ensino superior, poderá também contratar o FIES para a graduação?
Isso ainda vai ser regulamentado, tá? Mas não acredito que não terá problema quanto a isso. Mas aí precisa, colocaremos isso numa portaria. Porque o Pronatec são para os cursos técnicos, né? Então, e a obrigatória, a vedação de ter um segundo financiamento estudantil, procede, claro, a sua pergunta, porque é um financiamento estudantil com recurso FIES. Mas eu acho que isso vai ser regulamentado e posteriormente terá que ser editada uma norma nesse sentido. Eu não estou aqui já dando essa resposta, mas eu não acredito que haverá impedimento. Não é porque você está construindo programas justamente para incentivar os estudantes. De um lado, o curso técnico agora, e que ele possa, a partir do momento que ele tem esse curso técnico, ele possa seguir se aprimorando, e uma das maneiras é fazer a graduação.
Porque a preocupação é exatamente essa, quer dizer, se o aluno já vem com um financiamento, e que ele, se for do mesmo molde, o financiamento do ensino superior, que ele tem 1 ano e 6 meses de carência para começar a pagar, e ele, de repente, já sai do curso técnico, entra para a universidade, não tem condição financeira também. Como é que isso vai ser operacionalizado em relação a essa situação?
Professor Marcos, se mantenha com o microfone, que fiquei em dúvida.
Eu vou anotar, professor, mas essa aqui para o nosso...
A sua segunda pergunta é clara. A disciplina ofertada fora da estrutura curricular, que o aluno resolve fazer uma disciplina eletiva, uma disciplina isolada, fora, não faz parte da estrutura curricular do curso, ele quer fazer um outro curso, uma outra disciplina.
Disciplina ofertada na estrutura curricular, aquela que a gente divulga dentro da estrutura curricular, que o aluno está ali apto a poder se matricular nela. Mas que ele para...
Para a Uni.
Isso, para que ele se possa contemplar o curso dele. Ele teve uma reprovação em uma disciplina e que ele precisa lá fazer a contratação dessa disciplina em uma modalidade diferente, em dias diferentes. Contempla-se a questão do benefício do ProUni? Porque do FIES eu sei que não, porque...
O benefício, a regra é a mesma no sentido de que você tem um curso com as disciplinas que fazem parte daquele curso, né? E a bolsa, ela refere-se às semestralidades que incluem as disciplinas daquele curso. Claro que a reprovação está prevista em lei, né? Se o aluno reprova, ele tem direito a fazer, como qualquer outro estudante. Agora, escolher disciplinas fora da grade curricular, e tem que estar muito bem definida essa grade curricular, aí é diferente, aí a bolsa não cobre.
E sobre a matrícula para ingresso de novos alunos, essa que eu fiquei em dúvida. Sem pagamento, com promessa verbal da contratação do FIES, por que não cadastrar antes, gerar um pré-contrato? A ideia?
No sistema FIES, né? no site do FIES. Porque nós temos agora a situação do aluno poder ir na instituição e se matricular sem fazer nenhum pagamento, quer dizer, assina somente o contrato, eu não tenho nenhum desembolso financeiro, mas que ele tem ali uma promessa, não, eu não vou fazer porque eu vou fazer o FIES. Será que nós não temos uma outra maneira de operacionalizar essa situação? Tal como, por exemplo, ele fazer um cadastro já no FIES sem ter se matriculado ainda, porque hoje, para pedir o FIES, o aluno tem que estar matriculado.
A mesma questão da Ireni da CEUB, que se refere à portaria 24, é isso?
Qual o número dessa portaria?
É 24 de dezembro, é a mesma questão da...
É a portaria que permite ao estudante não pagar a matrícula para poder ter o contrato. Porque essa portaria foi muito motivada pelo fato de um estudante, se ele pleiteia um financiamento estudantil, ele não tem realmente condição de, eventualmente, pagar uma matrícula anteriormente. A pergunta veio no sentido de uma sugestão de que se... Por exemplo, tenha um pré-contrato, alguma coisa nesse...
Um pré-cadastro junto ao CCS, ao sistema. Porque hoje, para se cadastrar, para se contratar o FIES, o aluno tem que fazer todo o processo no site.
Pois é, mas eu até pedi aqui a Simone para que me desse, porque olha como está o artigo da PEC. É vedado às instituições de ensino superior, participantes do FIES, exigirem pagamento de matrícula das parcelas da semestralidade do estudante que tenha concluído a inscrição. Ele não pode chegar na instituição e dizer, eu vou fazer o FIES e por isso...
Concluído a inscrição...
Ele tem que estar, hein? Exatamente, mas é isso mesmo. Não, não, é, só um instante. Essa é mais fácil, gente, de eu responder, porque... É, existem as fases do financiamento, né? Ele termina a inscrição, ele vai para a CPSA, a aprovação da CPSA e posteriormente faz a contratação no banco. É justamente este período a dificuldade do estudante. Então, qual foi a motivação da portaria? É que o estudante que já tivesse entrado no site do FIES, feito a sua inscrição, concluído a inscrição, já para passar para a posterior fase de comparecer à CPSA para validar a sua inscrição e ir ao banco, e que o prazo para se fazer isso tudo, ele não passa de 20 e poucos dias, preservasse esse aluno, porque muitas vezes é neste prazo que ele tem que fazer a matrícula. Então, muitas vezes não daria para ele formalizar. Eu entendo o teor dessa pergunta, de muitas vezes, e se o aluno não contrata? Ele chega no banco, por exemplo, ele não tem um fiador, uma coisa, e ele já está matriculado e estudando. Aí tem um parágrafo primeiro que diz que caso o contrato de financiamento não seja formalizado, o estudante deverá realizar o pagamento da matrícula e das parcelas das semestralidades, ficando exento do pagamento de juros e multa. Então, ele terá que ressarcir a instituição, se for o caso. Se ele, por exemplo, ele vai, faz a sua inscrição, vai à CPSA, consegue, faz a matrícula, começa a estudar, mas esse período, ele não pode durar mais que 20 e poucos dias, porque se durar mais do que isso, o prazo hoje para a contratação do FIES, ele se extingue. Então, é um prazo muito pequeno, não dá muito espaço para o estudante usufruir de uma mensalidade maior do que esse prazo. Não, por exemplo, ele não poderia ficar 3 meses, 2 meses na instituição. Não tem como, só a matrícula. Então, era justamente isso, porque esse caso, professor, também, eu acho que para a instituição foi uma boa regulamentação, porque ela também perde estudante a partir do momento que o estudante não tem como pagar uma matrícula no período em que ele está, entre a finalização da sua inscrição e a formalização do contrato junto ao agente financeiro.
Pois é, o que me vincula muito essas questões, de, por exemplo, como é que eu vou fazer o aluno assinar o contrato, isentando ele de fazer todos os pagamentos. Porque nesse primeiro momento, o aluno que tem interesse de fazer o FIES, seria isso que ele estaria fazendo.
Pode reverter a portaria do Ministério?
Sim, pois é. Mas olha o efeito contábil que eu tenho nessa situação. Para que eu possa registrar esse aluno, feitar o reconhecimento de uma receita, eu tenho que estar provisionado de documentos fiscais e legais para que eu possa, inclusive, provisionar esses valores. Sem um contrato definitivamente, né, assinado com valores ou sem valores, Qual o valor que eu vou colocar para esse aluno? Eu vou assinar uma nota promissória? Ele vai assinar uma nota promissória? Algum procedimento desse tipo?
Não. O aluno, a instituição não pode solicitar do aluno a assinatura de ou pedido de cheque caução ou nota promissória, nada nesse sentido. Justamente, ele está resguardado... Eu entendo, esta portaria, ela está resguardando tanto o aluno quanto a instituição. É claro que essa parte contábil aí, a instituição terá que pensar uma maneira de espelhar isso na sua contabilidade. Não sei, professor, eu não sou contadora, eu não sei como fazer isso, mas eu acredito que tenha como fazer numa contabilidade, porque é uma situação nova. Né? Que se está informando para a receita da instituição alguma coisa que talvez não vá se dar, mas sei, eu não posso aqui falar provisionar, eu não sei nem se eu estaria aqui usando a terminologia correta, mas eu não acredito que seja uma coisa impeditiva e acredito que a instituição ganhe mais tendo esse aluno que nem chegará à instituição porque ele não tem como pagar, e o prazo, eu repito, é muito pequeno, são 20 dias praticamente que isso vai acontecer. Existe uma situação fática, que é essa, a gestão tem que lidar com essa previsão. Né?
É uma sugestão.
Mas também ela tem alunos que... entram e depois não permanecem. Eu acho que existem situações um pouco semelhantes.
Só para finalizar essa questão, e meu ponto de vista, eu acho que a operacionalização poderia ser com o exemplo do ProUni, que é fazer ali uma prévia, né, cadastro desse aluno para que depois possa assim, ser aprovado e logo depois realizar ali a contratação da matrícula. Eu acho que poderia ser um pouco antecipado, mas infelizmente, ou felizmente, o FIES tem a vantagem de trazer um aluno para que ele possa, em momento de situação, poxa, hoje eu estou com dificuldade financeira, né? No meio do semestre, agora eu vou contratar, porque antes eu não estava. Então deu essa oportunidade, porque agora o FIES não está engessado em relação a isso. Mas em contrapartida, dá uma insegurança na instituição, a partir do momento que eu tenho um aluno que vai se matricular na instituição, no primeiro momento, não vai fazer nenhum pagamento, né? Mas eu tenho que honrar todos os compromissos ali, porque ele é um aluno, ele tem que constar a matrícula, ele tem que constar todas as notas, mas ele pode... Como já é difícil, complicado, né, fazer a cobrança, né, financeira de aluno inadimplente, imagina já um aluno já chegando sabendo que ele tem essa condição. Ele pode vir acabar se matriculando em instituições sempre com a promessa de fazer o FIES e por algum impedimento não conseguir, porque ele pode, né?
Eu às vezes penso em algumas discussões, às vezes eu acho que é importante, e aqui é só uma, como acho que nós estamos também conversando, às vezes nós temos situações que são complexas e nós não medimos o tamanho dessa situação. Às vezes são muito pontuais. A minha pergunta, se a minha indagação, né, seria quantos alunos será que vão proceder a essa matrícula e não vão efetivar? Será que esse número é muito grande? E qual seria a... Não, pode ser que... Isso, eu não sei. E qual será a perda da instituição em não ter esse aluno? Né? Isso aí é só uma indagação, acho que foi uma indagação muito grande.
Só para um, talvez para um encaminhamento, acho que o grande problema da instituição, e aí é uma questão operacional efetivamente, se a relação do FIES e da confirmação for feita antes do início, ela é mais fácil. Depois que o aluno entrou, aí você não consegue mais tirar o aluno. E tem uma questão, Paulo, que é o seguinte, o FIES está... É uma coisa que cada vez vai aumentar. E muita gente que não vai precisar do FIES vai fazer o pedido. Ele entra com o pedido. Então ele fica com a situação dele mais tranquila depois para negociar com a instituição. Entende? Então, ou seja, o ideal é que a pré, você está falando em contrato, mas já a contratação mesmo, olha, ele tem as condições antes do início. Porque daí a pessoa não tem nenhum problema, ela não recebeu nada e ao mesmo tempo você tem como... Como não viabilizar a relação com ele, né?
Eu estou tentando sistematizar aqui, porque as questões...
Professora, é para eu responder ainda? Essa pré-matrícula, até esse próprio nome de pré-matrícula, isso chegou a ser discutido. Né? A gente pode voltar com essa discussão, porque tem algumas situações em que a ideia é muito boa e quando nós vamos concretizar isso e fazê-la aplicável na prática, nós encontramos alguns entraves. Mas a questão pode ser novamente discutida. Nada é a verdade, e por isso eu continuo reafirmando a importância de nós fazermos esse debate, porque a intenção... é que o sistema funcione bem. E 300 mil contratos, ele não deve estar funcionando tão mal, ele está funcionando muito bem. Né? Agora, ajustar é o que tem que ser feito com todos os programas. Então, se uma pré-matrícula, ou como operacionalizar isso por parte da instituição, né, o que não pode é um estudante, e esse foi acho que a inspiração, da portaria, é um estudante que não tem efetivamente o dinheiro para pagar uma matrícula e a matrícula ela é anterior, não está na mesma fase da contratação, ele não vai estudar. Então, possibilitando ao estudante que ele faça a sua matrícula ou o nome que for, ele começa a estudar e faça o seu contrato FIES, eu acho que se para as duas partes isso for no sentido de melhorar, eu não vejo como não se pensar, se repensar e ver uma maneira que ajude também a instituição, né? Porque muitas vezes a instituição na ponta não sabe como se adequar a algumas regras, né? Acho
que sim. Paula, vou tentar sistematizar aqui que tem quatro pessoas com questões semelhantes.
Não.
Diz respeito ao CIS-FIES, tá? Então vou começar aqui pela Patrícia. Devido à frequente falta de atualização do CIS-FIES, alguns alunos vêm sendo prejudicados e as CPSAs não conseguem fazer a solicitação do aditamento, pois acontece alguns casos como DRMs vencidas desde 2011, aditamentos feitos pelas CPSAs e confirmados pelos alunos, constam ainda como status de recebido pelo banco. A IES, mesmo após a abertura de demanda por e-mail ou pelo 0800, não tem suporte necessário para a solução. Desses problemas, apenas recebe a informação de que terá que aguardar a normalização do sistema. Então, aqui pergunta quais são as providências que estão sendo tomadas para que esses problemas sejam solucionados antes do dia 30 de junho de 2012. Eu vou continuar aqui, porque eu acho que tem alguma coisa a ver. Quando estarão disponíveis os ícones de suspensão, dilatação de prazos, encerramento de contratos? E também aqui, ó, como fica a relação do FNDE com a Caixa e o Banco do Brasil, uma vez que muitas agências não estão capacitadas para atendimento aos estudantes e fazem que estes sejam mal informados, encaminhando estudantes para a CPSA com informações erradas. Por exemplo, os bancos orientam o estudante a trocar a DRI depois que passa o prazo. E quando haverá capacitação para IES e bancos? De novo a questão da capacitação. E ainda aqui, deixa eu ver se essa aqui eu já li, não. Aqui sobre a portaria que regulamenta que o aluno precisa estar matriculado para contratar o FIES. Quais os valores serão informados? Como saber, aí vem outra questão, essa aqui já acho que é outro caso. Como saber a grade de um aluno que não matricular? Essa também já foi. Então vamos ficar com essas três primeiras aqui, que fala sobre o CIS-FIES, a questão, a relação com o banco, o CPSA.
Tá. Essa questão eu acho que eu posso recuperar o aditamento, né? O sistema está sendo aprimorado, esses casos de, o que ela disse na primeira, de DRs vencidas e que muitas vezes a CPSA não está conseguindo fazer alguns... Validar. Eu acho que são problemas pontuais e... Eu vou recuperar o aditamento. Ainda existem contratos pendentes que precisam ser regularizados. O MEC e aqui, mais especificamente, o FNDE, que é o agente operador, ele tem envidado todos os esforços para resolver esses problemas. Como o sistema é muito complexo e grande, ele é feito por módulos, e os módulos estão sendo implementados. Eu acho que todos aqui, não sei se todos participaram desde o início, digo aqui 2010, foram vencidos vários impedimentos para que o financiamento estudantil, para que esse novo FIES pudesse dar o resultado que está dando. Então, são questões que eu concordo, elas ainda estão pendentes de saneamento, mas estão sendo feitas. Eu gostaria, por exemplo, lembrar os módulos e as funcionalidades dos módulos, que algumas ainda não estão sendo, ainda não estão implementadas, como, por exemplo, suspensão, encerramento, né? Dilatação de prazo. A transferência foi feita há pouco tempo. Então, são situações que estão sendo feitas por prioridade. Nós tivemos aí, se nós recuperarmos os problemas que nós tivemos com as recompras, que não tínhamos um calendário, hoje nós temos um calendário de recompra, inclusive mensal, os aditamentos, os repasses às instituições estão sendo feitos. Então, nós estamos vencendo, acredito que, muito bem pela complexidade e pelo resultado que estamos tendo. É claro que nós gostaríamos aqui de estar com 100% de todas as questões que nos estão sendo apresentadas resolvidas. Mas, pelo teor das questões que nos estão chegando aqui, eu acho que nós estamos num bom caminho, porque nós só estamos aqui com essas pendências desses aditamentos que precisam ser feitos e mais por conta disso, das não validações da CPSA. Os problemas maiores que nós tínhamos, nós já conseguimos vencer, e isso pensando em 2 anos de mudança radical de um programa. E quando eu digo radical, porque se mudou o próprio agente operador do sistema, né? Que foi a passagem da Caixa Econômica, que cumpriu bem o seu papel no momento em que ela ainda era o agente operador do FIES, e internalizou-se no Ministério da Educação, o que foi extremamente importante e com bons resultados para o próprio programa. Com relação ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, que hoje são os dois agentes financeiros, e na necessidade de se treinar, eu acho que sim, é importante que o FNDE, o responsável pela interlocução com os dois agentes financeiros, e nós como agentes supervisores também podemos atuar nesse sentido, solicitar, né, que esses dois agentes financeiros se munam de pessoas bem treinadas para receber os estudantes que vão contratar o financiamento estudantil. Então, eu acho que sim, é importante que o Ministério também atue solicitando desses agentes financeiros que tenham um corpo de funcionários capaz de atender bem os estudantes. Acho que sim, e é mais uma das sugestões que vão ser incorporadas a essa lista aqui, e que o contato com o agente financeiro seja brevemente feito. Eles têm feito, como a capilaridade dos dois bancos ela é muito grande, por isso os dois bancos são os primeiros a participar do financiamento, realmente você tem agências no Brasil todo em lugares muito pequenos. Então é importante que eles façam com que os seus funcionários atendam bem aos estudantes, até com amparo, se for o caso, do Ministério. Você tem no próprio sistema perguntas e respostas do FIES, talvez alguma coisa nesse sentido. Agora, eles têm a responsabilidade, os dois agentes financeiros, eles são remunerados por isso, de atender bem a todos os estudantes. Então, isso aí é importante, sim, é importante que seja feito. E aí, se vocês reforçando mais uma vez a necessidade de se fazer uma capacitação das instituições, eu acho, por meio dos representantes aí, daqueles que compõem a CPSA, que é realmente quem atua diretamente com o estudante. Vamos fazer isso o mais brevemente possível.
Doutora Paula, tem mais 2 questões aqui. Uma delas eu acho que já foi até bem discutida, que é sobre, que diz respeito à regulamentação da própria instituição na questão da cumulativa, né? Então, isso já acho que já foi esclarecido, as instituições podem fazer seu próprio regulamento, indicando, mas tem uma específica que das IES comunitárias e filantrópicas que aderiram à modalidade de Bolsa Integral e possuem programa de bolsas sociais próprias para concessão de bolsas parciais de 50%. Então, a dúvida é que se a IES poderá definir critérios no ato da inscrição edital para a participação do aluno FIES com percentuais maiores de 50%, ou alunos que tenham 75% ou 100%. Eu acredito que seja também a mesma resposta, né, em relação à condição da instituição regulamentar os seus próprios critérios de percentuais. E eu acho também que não sei se seria possível nesse sentido, que quando extrapola os 100%, o aluno ele não fica impedido de participar. Não. Ele existe a possibilidade de participar como voluntário, é a questão da sua formação, né? Então, acho que pode criar um regulamento institucional.
Discriminação não é só financeira, é acadêmica. Acadêmica. né, você não possibilitar um estudante participar de atividade acadêmica.
Programa de monitoramento,
não é
a
inclusive essa portaria, eu acho que ela traz esse clareamento, que é você também não pode discriminar, não é somente na questão financeira, mas é na questão acadêmica também. Você veda o aluno de participação ou estágio ou atividade acadêmica, e não é essa a regra ditada pela legislação do programa, acho que sim.
E aqui, o professor Luiz Gustavo, da Crota Educacional, quem é? Por gentileza. Luiz Gustavo, não entendi muito bem sua questão, então eu vou pedir para você esclarecer, são duas questões, uma sobre a ProUni e uma sobre o FIES, por favor, só levar o microfone ao professor Luiz Gustavo.
Bom dia. Em relação ao FIES, a dúvida é mais na questão da inadimplência, né? As instituições de ensino superior têm uma coparticipação nessa inadimplência. Eu queria saber, para mim não está claro, somente na questão da FGEDUC, a questão do custo de 7% da coparticipação da instituição de ensino superior, consta que isso deveria ser automaticamente descontado ou pago ao FNDE, ao FGEDUC, o fundo, como garantia, esse risco de inadimplência. Isso não está sendo descontado hoje, ou se é descontado, a gente não enxerga por falta de relatórios sintéticos que a gente consiga acompanhar o repasse das instituições. Então, isso tem sido um ponto muito questionado pelos analistas de mercado que têm acompanhado a evolução do FIES dentro do Brasil. Tá? Isso é um número, nós, a Croton, por empresa de capital aberto, a gente tem questionado bastante isso. E a outra é em relação à ProUni. Ah, tá, desculpa. Em relação ao ProUni, a questão da regra de você estar aderente à elegibilidade, né, do critério, esqueci, a normativa foi feita no final do ano, né, que você precisa estar aderente para um aluno bolsista integral, para cada 10,7 alunos pagantes, ou se você tiver bolsistas integrais, isso. Né, e como é que vai ser o cálculo para saber se você está aderente, sim ou não, e quando isso vai estar definido?
Tá, essa é a regra do ProUni com relação à isenção fiscal concedida às instituições, será proporcional às bolsas efetivamente ocupadas. E nós estamos regulamentando essa lei, porque ela vai começar a vigir a partir de 2013, né, olhando para o ano de 2012. Então, nós temos agora esse prazo e o Ministério já está trabalhando nesse sentido. Ela não vale para 2011.
Então, só uma última questão sobre o acesso ao extrato de 2010 do FIES. É isso?
Não tem.
Não,
só
não.
Tá. Entendi. Eu vou colocar, como eu vou levar para o FNDE. Não teve nenhuma vez. Status 2010. Ah, e agora não tem mais. Ah, certo. Então que reabra novamente, que deixe. Tá. Tá, correto.
Bom, você quer falar mais alguma coisa?
Viu, Paula? Tem uma pergunta que fizeram para mim, é interessante falar a questão da compra, que não tem ágio nem desvalor.
Ah, tá. O doutor Kovac está aqui me pedindo para falar sobre a recompra. Eu acho que houve uma pergunta se haveria ágio nesse processo. Não há.
Ou deságio.
Né? Não há. Valor de face. Né? Não há. Deságio. O fundo recompra os títulos no mesmo valor. Tá certo? Não. Falou de face, tá certo, professor?
Nós queremos agradecer, então, a presença da doutora Paula, da doutora Simone, que se prontificaram a vir aqui mesmo com os obstáculos que aconteceram no caminho, né? Mas que conseguiram chegar e nos esclarecer algumas dúvidas, doutor Gustavo, doutor Kovac também. E nós vamos sistematizar ainda assim essas questões todas que foram feitas e o que possa vir pela internet ainda, para que a gente possa aqui pela BMS fazer uma orientação ao nosso associado e passaremos, né, para vocês darem uma olhada se está adequado, para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho e uma boa orientação para os nossos associados. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Obrigada.